d'iniciar la nostra riunió.
Anem a l'acord?
Sr. Deputado, registramos essa intenção valorosa de restituir o quórum à Comissão. Portanto, Srs. Deputados, o Sr. Presidente hoje não pôde presidir à reunião de negócios estrangeiros, cabe-me a mim, como Vice-Presidente, presidir à reunião de hoje. Desde já saudando todos os Srs. Deputados, iríamos começar pelo ponto número 1, informações. Eu não tenho aqui nenhuma... Sim, as únicas informações que aqui temos é que amanhã vão a plenário duas matérias que têm a ver com a nossa Comissão. A primeira, que é a proposta de lei 95 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico e laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do MENÉ, que hoje vai haver o parecer que vai aqui ser discutido. E também a proposta de resolução 52, que aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. Eu penso que a deputada Mónica Ferro já me abordou aqui antes da reunião, que queria fazer uma sugestão para o tratamento desta questão em sede de comissão. Faça a favor, Sra. Deputada.
Como tudo aqui, não estava a lembrar. O facto desta proposta ir amanhã a plenário para discussão e creio que eventualmente para votação na próxima sexta, sem ter um parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros, creio que prejudica de alguma forma o papel interventivo que nós queremos ter enquanto Comissão, mas eu bem sei que isto tem a ver puramente com agendamentos e não tem a ver com atrasos. A nossa Comissão não está atrasada, aliás. O documento está aqui a ser distribuído. Eu pedi, falei com o deputado Paulo Pisco, pedindo-lhe exatamente se poderia haver a hipótese desta PPR passar para o PSD. E confesso, porque por uma razão muito interesseira e muito interessada minha e da deputada Maria Manuela Tender, que se deve ao facto de nós trabalharmos no Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento e termos feito muita advocacy e muita sensibilização para esta matéria. E, portanto, o que eu queria sugerir à Comissão era o seguinte... Eu tenho, como esta convenção não está, vai ser distribuída agora, eu trocando com o PS esta matéria, tomei a iniciativa de preparar um relatório sobre esta PPR. Portanto, eu tenho o relatório pronto. E o que eu propunha à Comissão era, para nós não ficarmos menorizados neste papel que nós temos de fazer, de dar um parecer sobre as propostas que vão ao plenário, portanto, eu tinha uma proposta a fazer, que era aceitar o meu relatório, debatê-lo hoje ou então amanhã, meia hora antes do plenário, para as pessoas terem tempo de ler o relatório. Eu peço desculpa estar a pôr um caráter urgente nesta matéria, mas eu de facto não gostava de ver a Comissão de Negócios Estrangeiros não ser, diria, tida nem achada neste processo. Coloco à vossa consideração.
Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada tenho a pôr à proposta da Sra. Deputada, só ia talvez sugerir uma coisa e contar um pouco a história. A Sra. Deputada Mónica Ferro manifestou interesse em ter este relatório. Eu falei com o deputado Paulo Pisco no sentido que por nós tínhamos todo o gosto, aliás, eu sou uma veterana nestas matérias e fui uma proponente da criminalização, da classificação como crime público, portanto tenho todo o gosto em que deputados, que até gostava que fossem homens, mas já temos o menos bom, mais novos prossigam, digamos, no aprofundamento desta matéria. Eu ia sugerir uma coisa, se eu amanhã não puder estar na reunião. A senhora deputada distribuía-nos o relatório, com certeza que ele estará bem feito e completo, e só se houvesse algum problema é que nos juntávamos. Eu, por mim, confio plenamente, mas pode-se fazer uma reunião de meia hora, se todos puderam, um quarto de hora. Aqui, antes do plenário, talvez fosse melhor, para dar a formalidade necessária à aprovação desse relatório. Eu, por mim, acho bem que a Comissão de Negócios Estrangeiros manifeste a sua presença nestas matérias, tanto mais que é um documento do Conselho da Europa, que eu integro também, cuja Assembleia Parlamentar eu integro, portanto tenho todo o gosto em que o Parlamento Nacional lhe deu o relevo que ele merece e, portanto, por nós, tudo bem.
Muito obrigado. Portanto, eu depreendo das intervenções aqui da deputada Mónica Ferreira e Maria de Belém. Primeiro, que há concordância do Partido Socialista para trocar o relatório. Segundo, que há sugestão de ele ser distribuído hoje o relatório e ser discutido amanhã de uma forma rápida, antes do plenário, também aparentemente estará em cima da mesa. O Dr. António Fontes, nós podemos então marcar, porque sugiro, proponho à Comissão a possibilidade para discutir esta matéria, para este parecer, uma reunião amanhã às 14h30. Eu só levanto aqui um pequeno problema, é que eu não sei se sou presente, cá está. Eu amanhã posso ter um impedimento que pode surgir durante a manhã para não poder estar aqui às 14h30. Eu queria perguntar ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, deputado Lino Ramos, se amanhã às 14h30 poderia assegurar a presidência, caso o Sr. Presidente Alberto Martins não o possa fazer. Portanto, eu se imponho à ponderação aqui da Comissão, portanto, se aceitam a troca, se alguém não tem nada a opor, a possibilidade de ser marcada a reunião amanhã para as 14h30, para que o parecer possa ser aprovado antes do debate desta proposta no plenário. Depreendo do silêncio, independente, do silêncio, fora o silêncio lateral, matérias também elas muito importantes, certamente, que há aqui a concordância. Faz favor.
No caso de ver, queria fazer uma proposta, que era a seguinte: no caso de não haver quórum nessa reunião, que se considerassem mandatados os deputados de cada grupo parlamentar no sentido de aprovarem o relatório, porque se estamos à espera toda a gente, às vezes há atrasos. Sabemos que os cavalheiros têm muita preocupação com a hora do almoço, porque discutem trabalhos importantíssimos essa hora, não passam normalmente o almoço. E, portanto, era só fazer esse mandato para que um por cada grupo parlamentar poderia eventualmente representar cada grupo, está bem?
Pertinente contributo. Nós vamos necessitar, é obrigatoriamente, as assinaturas para o quórum. Portanto, eu peço que os seus deputados possam, pelo menos, aqui passar antes de entrar no plenário para poderem assinar, para não termos aqui nenhum problema, depois fazemos a reunião. Bom, penso que estamos de acordo em relação a estas questões e, portanto, passamos ao ponto número 2, distribuição de iniciativas. Temos aqui duas iniciativas para distribuir. A primeira, uma proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América para a troca de informações de rastreio de terrorismo assinado em Washington em 24 de julho passado. Seria PSD, passa para o Partido Socialista. E depois temos outra, que é a proposta de resolução que aprova a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção... É esta que estamos aqui a falar e, portanto, já está, como é evidente, entregue ao Partido Social Democrata. Muito bem. Passamos então ao ponto número 3, que é a apreciação de parceiros. Temos aqui um parecer, que é a proposta de lei 95/12, que autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, bem como alterar a lei 12-A-2008, 27 de Fevereiro, e o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 58-2008, de 9 de Setembro. Deputado relator é o deputado Paulo Pisco, que lhe peço que apresente então o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser relativamente sintético na apresentação deste parecer, dizendo que o Governo apresentou na Assembleia da República um pedido de autorização legislativa com o decreto-lei para fazer a revisão do regime jurídico laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Trata-se de uma revisão que é importante e que trouxe alguns ganhos importantes, embora haja alguns aspectos que depois também abordarei de uma outra forma. Mas aquilo que eu gostaria de referir aqui relativamente a este parecer é que nas duas partes, no corpo do parecer, que é uma transcrição de forma a que possa perceber-se o que está em causa, com a revisão do Estatuto Laboral dos Trabalhadores dos Serviços Periféricos Externos, de forma a que aquilo que é aqui apresentado é de uma maneira relativa, objetiva, verdadeiramente objetiva, e para quem vem de fora, se assim se pode dizer, possa perceber aquilo que está verdadeiramente em causa. E depois a parte da opinião são algumas das questões que a nós nos levantam, a nós, Partido Socialista, nos levantam algumas considerações que depois também abordarei. Gostaria de referir, para começar, que a proposta de lei que aqui nos é apresentada tem uma falha, tem um erro. Há um lapso sequencial nos 5 artigos que aqui nos são apresentados, passando do segundo para o quinto. E, portanto, isto tem que ser corrigido, consta do relatório, para que possa haver essa correção. Quando nós falamos dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, falamos essencialmente das embaixadas, dos consulados e das missões temporárias e das missões permanentes, que são os lugares onde os funcionários dos serviços externos prestam os seus serviços. Este diploma, este pedido de autorização legislativa, incide não apenas na revisão do Estatuto Jurídico-Laboral dos trabalhadores, dos funcionários que prestam serviços nestes domínios, mas também nas residências oficiais do Estado, e isto faz parte integrante do decreto-lei que aqui nos é apresentado e também, obviamente, consta também aqui do parecer. O decreto-lei tem 53 artigos e eu referiria apenas alguns dos aspectos que eu julgo que são os mais relevantes. Em primeiro lugar, há uma redefinição das tabelas salariais, das tabelas remuneratórias, que é uma questão importante e que também faz a alteração das próprias categorias dos funcionários consulares, portanto, fazendo uma reorganização, uma readaptação, que ainda hoje tivemos uma audição com o Sindicato dos Funcionários, que, relativamente à qual estão garantidos também os montantes salariais de que atualmente oferem, e eu julgo que isso é um aspecto importante. Desta reorganização, fazem parte, portanto, várias categorias que antes eram designadas para os trabalhadores consulares, hoje estão agrupadas apenas em três, que são os técnicos superiores, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais, e, portanto, é definida uma tabela por categoria e por país que abrangerá os funcionários e depois tudo o que decorre do que tem a ver com a contratação dos funcionários e as regras para a sua contratação, estão aqui também contempladas neste decreto-lei, nesta proposta de decreto-lei. Portanto, este é um dos aspectos importantes. É relevante dizer que um dos problemas que tem havido relativamente à situação dos funcionários consulares se prende com a sua situação de natureza salarial, sobretudo porque em alguns países o facto da inflação ou os custos de vida ou até as variações cambiais causarem alguns problemas. Tal como acontecia na anterior legislação, também esta prevê que haja revisões intercalares, embora no artigo 12 se refira que o valor percentual da atualização não pode ultrapassar aquilo que é previsto para os demais trabalhadores em funções públicas, o que pode, de alguma maneira, constituir uma espécie de travão que seja considerado de maneira diferente daquilo que é efetivamente diferente relativamente à situação dos trabalhadores que exercem as funções na administração pública em Portugal. Há um artigo que também eu julgo que seria importante referir, que tem a ver com as situações de mobilidade dos trabalhadores consulares, que é relevante na medida em que a mobilidade pode suscitar alguns problemas, sobretudo porque se trata de uma mobilidade que pode ocorrer de uns países para outros, e isso pode levantar alguns problemas. Isso também está aqui previsto, esta alguma revisão, e também com algumas cautelas para que não haja tanta arbitrariedade, mesmo se há alguns artigos, designadamente o artigo 16, prevê que em alguns casos este possa haver efetivamente esta arbitrariedade quando se fala na fundamentada conveniência de serviço ou até no que pode decorrer da mudança total ou parcial dos serviços periféricos, da reestruturação, fusão ou extinção. Há um aspecto que é importante e que tem a ver com os feriados. E que é relevante referi-lo, porque relativamente aos feriados, o Governo decidiu criar apenas 9 feriados para gozo dos funcionários consulares e que tem a ver com a definição de 2 feriados que são fixos, e entre os feriados fixos o Governo considera apenas o 25 de dezembro e o 10 de junho, e os restantes 7 serão a cargo do chefe da missão diplomática bilateral, que ficará discricionariamente com a capacidade ou o poder para definir os feriados que podem ou devem ser usados. Isto levando a alguns problemas, como de resto depois é referido na opinião do relator, designadamente porque nem sempre pode ser bem aceito ou bem visto pelos países onde estes serviços estão instalados o facto de estarem a ser estarem os serviços públicos portugueses abertos no dia em que todos os serviços públicos estão fechados nesse país, e portanto isso pode levantar algum tipo de problemas. Relativamente aos assistentes de residência, portanto, foi criada uma carreira especial. Uma carreira especial, o que causou de alguma maneira alguma surpresa. E esta carreira especial para os assistentes de residência, e que está dividida em 4 categorias, houve um processo negocial, e eu julgo que é conveniente dizer isso, que o processo negocial que houve entre o Governo e os sindicatos decorreu, enfim, como todos os processos negociais, com algumas cedências, mas relativamente houve ganhos que têm vindo a ser reportados pelos próprios sindicatos. Mas, efetivamente, os assistentes de residência estão, é a designação chapéu, se assim se pode dizer, para 4 categorias distintas que têm a ver com os serviços de cozinha, de mesa e limpeza, jardinagem, motorista e de guarda, o que, além de alguma descrição que pode causar algum tipo de incómodos, tem sobretudo um problema maior, que também é referido na opinião do relator, e que tem a ver com o facto de, ao contrário daquilo que acontece em Portugal, designadamente na Presidência da República ou na residência do Primeiro-Ministro, em que os horários de trabalho são aquilo que está regulamentado, que são as 35 horas, e que prevê-se que este horário de trabalho possa ser alargado para 44 horas, o que configura uma discriminação. Depois, eu julgo que, basicamente, estas são as questões que são relevantes neste parecer. Eu aproveitei para, à medida que ia referindo os aspectos objetivos do decreto-lei, também fazer a referência àquilo que consta da opinião do relator. Eu gostaria só de dizer que os aspectos que aqui estão, que constam da opinião do relator, há um deles que para nós é fundamental e que nós gostaríamos que fosse levado em consideração pelo Governo, porque nós não abdicamos que o 25 de Abril deixe de ser considerado um feriado fixo. Relativamente aos outros, decorre de um processo negocial que foi mutuamente aceito, mas este para nós é um ponto de honra, dado que não se pode tornar o 25 de Abril um feriado descartável, e portanto nós faremos fincapé para que o Governo mude a sua posição relativamente a este aspecto. Senhor Presidente, à parte disso, eu diria apenas que este diploma tem todas as condições legais e regimentais para poder ser discutido no plenário na Assembleia da República, e portanto fico-me por aqui.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua apresentação. Eu agora punho à discussão o relatório do Sr. Deputado Paulo Pisco, deputada Mónica Ferro, Sr. Deputado. Bom, para já temos dois senhores deputados. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E aproveito para agradecer à Comissão ter diferido a análise deste parecer, porque, de facto, Eu tenho acompanhado esta questão com muito interesse, eu e outros deputados, como sabem, nós temos feito várias reuniões com os sindicatos, ainda agora viemos de uma reunião com o sindicato, no qual esteve presente também o Sr. Deputado Paulo Pisco, e portanto, confesso que foi com alguma pena que vi que o parecer ia ser discutido sem que estivessem cá algumas pessoas que mais têm acompanhado esta questão, mas é a vida e são as opções, mas mesmo assim estou grata à Comissão. Em relação a este parecer, queria começar por dar os parabéns ao Sr. Deputado Paulo Pisco pelo trabalho exaustivo que fez de análise da proposta. Não seria de esperar outra coisa, uma vez que está sempre muito interessado nestas questões e digo com toda a sinceridade e sem ponta de ironia. E aproveito para saudar o Sr. Deputado porque percebo que o Sr. Deputado concorda e endossa completamente as questões fundamentais deste Estatuto. No que diz respeito à proteção social, no que diz respeito à mobilidade, que são questões fundamentais deste Estatuto, o Sr. Deputado não lhe tece considerações e, portanto, nas matérias estruturantes é bom ver que o PS está perfeitamente em sintonia com o Governo. Das matérias que o Sr. Deputado considera mais problemáticas, como por exemplo a questão dos feriados, é claro que também compreendemos e partilhamos consigo alguma da preocupação. Isso é um tema que tem sido muito discutido aqui na Assembleia da República e nas reuniões e não tem um caráter meramente emblemático. Estamos a falar de questões de exercício de soberania que em alguns países poderão ser percebidas como uma maior ou menor convergência com o que são os valores nacionais desses países. Confesso-lhe que parte da preocupação que revela, por mim, é atenuada com o facto de os embaixadores portugueses não são extraterrestres, são portugueses, são pessoas que saíram da matriz cultural portuguesa. E, portanto, não me parece que a definição dos feriados vá ser uma questão totalmente arbitrária e totalmente em desconexão com os funcionários. Confesso-lhe que antevejo, de facto, consigo alguns problemas de todos os anos se ter, ou de todos os mandatos, se ter que fazer uma nova renegociação de feriados. Então, e se não se chegar a uma solução, como é que se vai fazer? Portanto, essa é uma matéria que também nos tem ocupado. Bem como, aproveito para dizer que também subscrevemos a sua preocupação em relação aos horários de trabalho. E, portanto, essas são matérias que nós também envidaremos todos os esforços para que possam ser formatadas e conformadas àquilo que são, àquilo que é a legislação nacional. Mas não podia deixar, de facto, de destacar e nos congratularmos com o facto de percebermos que temos, da parte do PS e do deputado relator, este voto de confiança e este reconhecimento de que o trabalho que está aqui a ser feito é um trabalho em prol da dignificação desta carreira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao relatório, também valorizar e apresentar a nossa concordância para com a descrição que é feita, quer do documento, quer também para com a concordância para com as questões que o senhor relator coloca na sua opinião pessoal, na qual nos revemos. As preocupações que temos também já foram aqui referidas, nomeadamente relacionadas com os períodos de trabalho que poderão ser diferenciados daqueles trabalhadores relativamente aos outros. Poderão ser, não, são mesmo, relativamente àquilo que são as funções e as tarefas a desempenhar pelos trabalhadores, apesar de, relativamente àquilo que era a proposta inicial, esta proposta que nos é agora apresentada ter evoluído muito, de qualquer maneira, ainda há aqui algumas matérias que se continuam a manter, que consideramos desadequadas. E esta preocupação com os feriados, nomeadamente acompanhamos a preocupação, logicamente, com o feriado 25 de Abril, mas também acrescentávamos uma preocupação relacionada com o 1º de Maio, com o Dia do Trabalhador, que poderá torná-lo descartável, sendo que o sindicato até manifestou essa disponibilidade, e referir-nos isso aqui, não tem a ver com... não há nenhum impedimento a que os trabalhadores façam as horas de trabalho, no sentido de não serem beneficiados para terem mais feriados. Tem a ver com questões muito concretas dos países, né, dos serviços estarem abertos em feriados nacionais, por exemplo, em feriados importantes, da impossibilidade, também foi aqui referida, em alguns sítios, de não funcionamento, por exemplo, do sistema de acesso aos prédios em feriados e que possa limitar, e depois ainda nos levantou outra questão, que é pertinente, que é esta matéria, é sempre colocada a possibilidade dos serviços estarem abertos em feriados dos países onde têm instalados para que os portugueses, aproveitando o feriado, possam resolver problemas, mas depois isso foi-nos referido claramente que uma afluência, uma grande afluência dos portugueses aos serviços podia levar à incapacidade de resposta, quer em termos de pessoal, quer em termos de equipamentos para dar resposta ao que seria a afluência, e por isso também não resolveria esse problema. E parece que há aqui boa vontade da parte do sindicato em aceitar uma solução, que são cumpridos os horários, os trabalhadores não são beneficiados trabalhando horas a menos, e que podem ser soluções que dignifiquem também o nosso país e o respeito pelos países que nos recebem. E nesse sentido, pronto, concordamos colocando estas advertências que não vão contra aquilo que está no relatório, pelo contrário, estamos disponíveis e vamos aprovar o relatório, e também como estamos disponíveis para depois, em sede das discussões adequadas, poder propor alterações para a melhoria do documento. Disse.
Sr. Deputado João Ramos, muito obrigado. Não sei se é mais algum seu deputado que quer fazer uso da palavra. Assim não sendo, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não quer? Pensei que se tinha inscrito para falar. Assim não sendo, não, é que mexeu-se. Pronto. É talvez o hábito. Mas eu hoje estou aqui na mesa e, portanto, isto... Não. Muito bem. Assim sendo, portanto, ponho à consideração dos seus deputados, não havendo... No movimento de encontrar, portanto, em princípio, este parecer é aprovado e, portanto, chegamos praticamente por unanimidade, que é importante referi-lo, que o Sr. Dr. Fontes que ajudou. Estamos praticamente no fim, porque o ponto número 4, dado que a ata não foi distribuída, não pode ser discutida nem aprovada. E nos outros assuntos, da parte aqui da mesa, não há nenhum outro assunto, mas a Sra. Deputada Mónica Ferra, aparentemente, tem outro assunto que vai, como é evidente.
Eu sou uma pessoa muito comunicadora. Não, queria só roubar 5 minutos do vosso tempo, nem tanto. Não. Roubar 5 minutos do vosso tempo. Eu a semana passada não vim à reunião porque fui representar o Fórum Europeu de Parlamentares para a População e Desenvolvimento, a uma reunião na África do Sul, e que só vos queria dar duas notas acerca dessa reunião. Em primeiro lugar, constituiu-se uma rede de parlamentares africanos que trabalham as questões da população e desenvolvimento. E isso é uma boa notícia, porque nós temos verificado que assim é que se consegue trabalhar esta agenda da população e desenvolvimento, mas uma notícia muito especial para nós é o facto da Comissão Executiva Interina, que elegeu 5 países africanos, ter eleito Cabo Verde para a Comissão Interina. Portanto, posso dizer que foi uma grande vitória. Houve alguns países que reagiram não tão bem à apresentação de um país lusófono como candidato a uma estrutura de direção, mas a verdade é que Cabo Verde tem um desempenho absolutamente extraordinário no que diz respeito aos objetivos do milénio. Foi um país que se graduou e deixou de ser país menos avançado para ser um país de rendimento médio. É um país com bons desempenhos a nível de governação e de democracia, e portanto eu acho que desse ponto de vista, os países, o Cabo Verde está de parabéns, e nós também, porque também foi um ponto acerca da lusofonia que se fez ali naquela reunião. A outra nota que eu queria dar é que aproveitei o facto de estar na África do Sul para visitar 2 investimentos portugueses na África do Sul e também para ir almoçar com a comunidade portuguesa em Pretória. Eu sei que os conselhos não valem nada, porque se valessem a gente vendia-os e não os dava, mas de facto confesso-vos que eu vou dar este. Gostei em particular, porque o que eu fiz foi, eu falei com o delegado da AICEP na África do Sul e pedi-lhe se ele me arranjava, eu tinha uma manhã livre e uma hora de almoço, se ele me arranjava uma visita em investimentos portugueses que ele quisesse destacar para eu ver um bocadinho o que é que os portugueses estavam a fazer na África do Sul. Visitei duas fábricas, uma da Frulact, que faz preparados de fruta para iogurtes, pastelaria, etc., e o outro chamado Sodécia, que é uma empresa sediada originalmente em Santarém, que faz gestão de uma unidade de estampagem de peças de automóveis que trabalha para fora. E pude ver uma comunidade portuguesa muito dinâmica, quebrando um bocado o estereótipo que nós temos do pequeno empresário português. Não, estávamos a falar de tecnologia portuguesa, patentes portuguesas, empresários portugueses com investimentos acima dos 10 milhões de euros. E depois o almoço foi muito interessante, porque deu também para falar com a comunidade portuguesa e de perguntar qual é que era a grande crítica. E aproveito para vos dizer que a grande crítica é o facto de eles não terem ensino de português em Pretória. Foi a crítica que me fizeram. E, portanto, eu, enquanto fiel transmissora desta mensagem, digo-vos que era a preocupação. De resto, sentiam-se perfeitamente acompanhados pelo trabalho feito pelo embaixador e pelos cónsulos, pela cónsula em Joanesburgo e pelo cónsulo em Pretória, e pronto, era só esta nota que eu vos queria deixar, como gostar de poder ir ver o que é que os portugueses estão a fazer na África do Sul e a fazer bem, e recomendo a toda a gente, quando puderem, é uma... É a África do Sul no instante. Pronto, desculpem ter tomado o vosso tempo, mas gostava, quis partilhar isto convosco.
Sou deputado Paulo Pisco, afinal.
Era só para agradecer esta informação sobre a reunião da deputada Mónica Ferro e também para me redimir da deselegância de não ter agradecido as palavras simpáticas da deputada Mónica Ferro e do João Ramos há bocado que tiveram relativamente ao meu parecer. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se fica na mesa a possibilidade de um dia esta comissão ir à África do Sul. Seria uma interessante ideia. E, Sr. Deputado, terminou a reunião. Os trabalhos estão encerrados. Não se esqueça, amanhã, 14h30, vai ser enviada a convocatória.